Será que a terceira é de vez?
Não sei, não sei, não sei, não sei. Olá! Sejam bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. A Lady está a olhar para mim e a jogar. Coitada. Bem, antes de mais, este barulho de fundo é o recuperador de calor da minha mãe. E vamos só aceitar, porque está frio. E se está frio, eu não vou gravar ao frio. Não, recuso-me, não há condições. Não vou gravar ao frio. Portanto, vamos só assumir e pintar aqui o cenário. É a lareira acesa, a Lady está na poltrona nova que eu trouxe e montei ontem, porque ela claramente já se apoderou do espaço, não é? Ela olhou para mim de lado, acho que ela não gostou. Está de chuva, está frio, está um vento do caraças. Aparentemente está um vento do caraças. Ainda não tinha notado, mas está um vento do caraças. Nós já apanhámos banho hoje porque fomos dar a nossa volta matinal. Eu não levei guarda-chuva porque não estava a chover. E estamos a, sei lá, 10, 15 minutos de casa e começou a chover. Começou a chover e pronto, eu tinha capuz, portanto não me molhei tanto. A Lady apanhou uma monda descomunal. Coitada, é mesmo começar bem o mês, não é, Lady? Claro, é que ela já sabe que nesta altura do ano apanha-se umas molhas e pronto. É o que temos. Mais coisas. Se calhar eu justificava-me, não é? Tipo, houve um interregno de 2 semanas porque eu há 2 semanas e meia fui pôr mais coisas no aparelho. É, mais coisas, pronto. Isto é todo um aparelho super gritado. Onde vais, Lady? Lady, onde vais? Queres vir ao colinho? Anda cá. Perdão, vou ter de prestar assistência à minha canela. Podes dizer lá às pessoas o que quiseres. Anyway, fui pôr coisas no aparelho, né? Fui pôr barra transpalatina, que dói para caraças, estou também com elásticos, daqueles que unei a parte de cima à parte de baixo, sabem, para puxar, e foram os primeiros dias super dolorosos, ao ponto de eu não sabia onde exatamente é que doía, porque tudo doía a boca toda. Foi muito fixe. Abençoado criador do Brufen, porque de outra forma não sei como é que teria sido, mas foi doloroso e agora já não é tanto. No entanto, em alguns dias eu sinto mais, principalmente em certas zonas, e depois eu tenho um problema que é, se eu tiver com dores de dentes mais cá atrás, afeta-me sempre os ouvidos e não é bom. Eu tenho traumas com otite, porque eu quando era pequenina tinha imensas. Então não é agradável, não é fixe. Pronto, além disso, nos primeiros dias, claro, primeira semana, custava. Na primeira semana era um bocado difícil comer, porque dói, né? E também, claro, foi por isso que eu não gravei, é difícil habituar a falar com coisas, mais coisas na boca. É muito difícil. E na primeira semana eu não estava, não conseguia. Eu na primeira semana só conseguia falar se falasse muito devagar. E falar devagar não é uma cena que eu consiga fazer assim muito naturalmente. Não é fácil. Então, na primeira semana, além de dores, não conseguia falar grande coisa. Na segunda semana, epá, ainda não estava com boa pronúncia. Eu ainda não estou, ainda estou a falar um bocado estranho. Há palavras que eu digo como, não sei se vocês são desse tempo, espero que sejam. Espero que compreendam a referência, senão vão ao YouTube. Mas há um sketch de Gato Fedorento que é sobre os padres da Beira. Porque os padres, principalmente aqui na zona Beira Alta, Beira Interior, têm uma sibilantezinha, que é aquela coisa dos S's. Não é ao falar à sopinha de massa, é ainda pior. Aquilo parece que eles falam e assobiam. Tipo, pronto. Isto não foi, eu não consigo explicar, eu não consigo reproduzir, eu não tenho essa capacidade, mas é basicamente, se forem ao YouTube e procurarem Gato Fedorento e acho que é o sotaquezinho da Beira ou qualquer coisa assim, eu não sei como é que ele se diz, mas vocês vão perceber o que eu quero dizer. Então eu estava um bocadinho com essa sibilante, e é assim, eu não ando a esforçar-me para ter um tom de voz normal e decente, para ter uma voz como deve ser, para depois estragar tudo com uma pronúncia de merda. Não, não estou. Recuso-me. Claro que tive de admitir derrota. Porque há uma série de palavras que eu ainda não consigo dizer bem. Ou que se nota que parece não, eu tenho. Mas é aquela forma de falar de quem tem coisas na boca. Eu tenho, né? Tipo, estou como uma merda no céu da boca, gente. Tipo, não dá para ultrapassar esse facto. Ela está cá, tipo, é. Olha. Felizmente, a parte positiva disto tudo, das dores e de não conseguir falar, e do dinheiro todo que eu já gastei, vou gastar, é, a parte positiva disto é. O meu foco é pensar que daqui a 2 anos eu vou estar com um sorriso incrível. Eu daqui a 2 anos eu vou andar sempre a sorrir para verem os meus dentes lindos a sentar direitos e fofinhos e direitinhos e tudo. Porque tem de ser, não é? Uma pessoa está a sofrer tanto, tem de ser para no final estar com um sorriso incrível, não é? Tem de ser essa a parte positiva, porque de outra forma não dá. É que se eu não me foco nisso, eu vou desesperar. Porque dói. A barra no céu da boca é para alargar os molares, né? E para eles assentarem melhor na parte de baixo. E já se nota a diferença. Tipo, eu já noto essa diferença. O que é ótimo, porque quanto mais depressa eles ficarem a assentar bem, mais depressa eu depois acho que vou poder tirar isto, né? Mas, ao mesmo tempo, é um bocado desmotivador, não é? Estar sempre com dores e estar sempre a pensar nas coisas que se vai comer ou que simplesmente não se vai comer porque é muito duro, ainda me salta algum bracket, ou, pois, isso vai ficar tudo enfiado no meio dos brackets, portanto, não. Então, a pessoa sofre e pronto, é o que temos. E temos 8 minutos de eu a falar de dentes e aparelhos. Olhem, estamos só. Vamos só seguir na maionese, só seguir. E assim, graças a isto, ando basicamente super, super consciente da forma como falo e das palavras que eu não consigo dizer normal. E irrita-me. Mas não posso fazer nada, né? Tipo, pronto, eu no máximo tiro os elásticos para gravar porque eu dá para tirar, o resto não posso tirar. Ai. Anyway. É novembro, finalmente. Olha, vamos dizer, outubro foi tão grande, tão grande, tão grande. Epá, eu. Parecia que nunca mais ia acabar. Honestamente, parecia que outubro nunca mais ia acabar. Eu olhava e era tipo, pô, mas só estamos a meio do mês. O quê? Só dia 20? Como assim? Não! Mas finalmente acabou. E novembro é o melhor mês do ano. Pronto. Ou pelo menos é o melhor dia do ano. Portanto, vai dar o mesmo. É assim, eu faço antes para a semana. Pronto, era essa a parte onde eu queria chegar. E, como sempre, dá-me para a nostalgia quando faço anos. É uma coisa que me assiste. Sempre deu. Provavelmente sempre dará, mas é uma coisa que, pronto, acontece. E, é na semana antes de fazer anos, normalmente eu fico sempre muito nostálgica. E está a acontecer este ano, pronto, não dá para negar. Eu acho que tem um bocadinho a ver com também o lugar onde estamos, não é? E eu gosto de chegar ao fim do meu ano e fazer uma espécie de retrospectiva, ver o que aconteceu, o que fiz, o que não fiz, estabelecer objetivos. Eu sou dessas, pronto. No entanto, há sempre uma parte que pesa, que é a parte das coisas que eu achava que teria feito ou que achava que ia fazer e não fiz. E este ano está assim a bater um bocado, porque eu acho que é por serem 29. Porque está tipo, os 29 estão aqui à porta, mas ali ao portão estão os 30. E os 30, ai os 30. Pois. É que ter os 29 à porta é uma coisa, mas ter os 30 ao portão é outra. Porque os 30, fazer 30 tem uma espécie de carga. É tipo fazer 18, fazer 30. Está bem que a vida muda muito desde o 18. Mas há sempre um conjunto de expectativas e de ideias preconcebidas que nos dizem aquilo que nós já devíamos ter feito ou que se calhar nós próprios, só nós, dizemos a nós que já devíamos ter feito. E no meu caso isso está a bater forte, porque eu sinto que há uma série de coisas que quero fazer neste próximo ano que estão dependentes de fatores externos e eu não gosto disso. Não gosto de sentir que há muita coisa dependente de fatores que eu não posso controlar e deixa-me um bocadinho ansiosa para variar. Porque, sei lá, tu podes dizer, ah, eu quero ir viajar. Ok, mas só podes ir viajar se tiveres dinheiro para isso. Para teres dinheiro para isso é suposto teres alguma estabilidade, algum conforto financeiro. Logo precisas ter um trabalho estável. E eu estou a falhar logo na base. Né? Pronto. Acho que há uma série de coisas que eu gostava de fazer, mas precisam de... É tipo a pirâmide das necessidades do Maslow, não é? Se não conseguimos suprimir as necessidades básicas, não vamos conseguir ir às mais supérfluas. Supérfluas. Supérfluas? Foi para isto que tiveste 19 em economia no secundário para dizer supérfluas? Supérfluas. Anyway, mas pronto, é isso. Se não conseguimos suprimir as necessidades básicas, como é que vamos suprimir as outras, não? E a maior parte dos meus objetivos é isso. Só se podem concretizar se eu suprimir a parte básica primeiro. E não está fácil. Eu sinto que andamos sempre neste limbo, não é? E não sei. Às vezes é aquela ideia de os 30 deviam ser outra coisa. Mas ao mesmo tempo, estava a questionar-me sobre isto recentemente, porque tenho estado a ver, a rever pela terceira vez Sex and the City e aquele episódio em que a Carrie tem 35 anos e a conta dela tem tipo $700 e ela não tem mais nada e ela quer comprar o apartamento dela, mas não tem como porque nem sequer tem garantias para dar ao banco. Ela não sabe poupar dinheiro. E tem 35 anos, e o dinheiro dela está todo investido em sapatos. Então fiquei tipo, ok, 35 anos, ela também não sabe bem o que está a fazer de vida, pronto. Não foi aqui que nós achámos que íamos ter... devíamos ter outras coisas. Mas o mesmo acontece, e pensar isto como How I Met Your Mother ou em Friends, aquelas personagens estão no final dos 20, tipo, How I Met Your Mother começa e eles têm 27, Friends começa e eles são tipo 25, 26, acho eu, mas é pá, fazem 30 e a vida deles está longe de ser estabilizada e está longe de ser um mar de rosas, não é? E então, E estava a pensar nisso do género, onde é que nós vamos buscar estas expectativas loucas? Eu não faço ideia. Tipo, nunca ninguém chegou ao pé de mim e me disse, ah, tu aos 30 tens de ser isto, aos 30 tens de ter aquilo. Pronto, não, é assim, fizeram o contrário, era do género. Eu tinha acabado o curso, a licenciatura, há um mês, e diziam-me, ah, mas eu não sei quantos, com a tua idade já estava a trabalhar. Ah, mas eu não sei quantos, acabou o curso e foi trabalhar logo no dia a seguir. Pronto, também não é bom. Mas nunca me deram estas balizas temporais de aos 30 tens de ter filhos. Não. Se calhar estava subentendido, não faço ideia, mas porquê? Porquê nós fazemos estas coisas? O pior é que eu acho que nós fazemos mais isto a nós próprios do que nos fazem a nós. Não é bom, isto não é nada bom. Isto é perigoso. O que é que uma pessoa faz? E pronto, não vou por aqui porque se eu for por este lado, já não me calo. Vou entrar numa espiral de perguntas para as quais ninguém tem resposta. Portanto, é melhor não. Mas realmente dá-me para a nostalgia quando vou fazer anos, dá-me para isto. Eu ainda não me sentei a definir objetivos e pensar em coisas, tipo, há montes de ideias que estão já na minha cabeça, mas opá, não quero fazer isso e sentir que este foi um ano falhado. Eu não acho que tenha sido, não é? Mas às vezes dá essa sensação de que o ano pode ter sido bom, mas se nos dias em que nós estamos a pensar sobre ele estivermos na merda, nós vamos sentir que o ano foi uma merda. E eu não quero, não, eu não acho que tenha sido, eu acho que foi decente, competente. Mas realmente eu penso, se der, sei lá, em um ano, quando eu estiver quase a fazer 30, eu não tiver conseguido certas coisas, eu vou sentir que foi um falhanço. E eu não queria pôr essa pressão toda em cima de mim. E no entanto, não tenho como não pôr. Não consigo. Portanto, estamos só a viver na maionese. A navegar na maionese, porque eu disse viver na maionese. Viver não deve ser bom. Mas pronto, continuamos, não é? É o que é. Olhem, este episódio vai ser mais curto, não é? Porque eu estou a tentar falar, mas é difícil. Eu ia dizer que estou a ler, mas eu não estou a ler. Acabei um livro ontem e é para começar. E eu estive a participar em outubro no desafio da Helga, do Quem Me Lera. Então li 13 livros, foi incrível. E estou a 12 livros dos 100. Eu nunca pensei em dizer isto, mas estou a 12 livros dos 100. Que choque. Acho que choque é a palavra certa. É que no meu plano para novembro, eu acho que vou pegar hoje num livro pequenino, que é do Mário Vargas Llosa com o Gabriel García Márquez, que é o Duas Solidões. É pequenino, é tipo conversas entre eles, portanto acho que vou para isso. E quero ver se acabo a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, porque eu estou a adorar. E eu estou desejosa de ver o que mais acontece na vida daquelas duas. Aliás, que já aqui a recomendação. Mas não sei bem. Portanto, não estou a ler nada, basicamente. E não tenho mais nada para dizer. Neste momento, apetece-me só ir sentar ali no meu cadeirãozinho e ir fazer nada. Pronto. Porque este tempo convida a isso, não é? Frio lá fora, calorzinho cá dentro, uma pessoa fica toda mole, tipo, oh, não apetece fazer nada. Não sei. Eu ia dizer o que é que eu ia dizer. Leio o que eu ia dizer? Acho que não ia dizer nada. É novembro, graças a Deus. Finalmente. Eu estava desejosa de novembro. Estava farta de outubro. Se bem que eu não sei se novembro vai trazer muito. Mas pelo menos é novembro, não é? Pronto. Pelo menos faço antes. Leio, não queres falar mesmo? Pronto, ela não quer falar, portanto nós vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui? Vamos? Vamos para o nosso cadeirão. Com um livrinho, a curtir boa vida. Sim. Acho que era fixe, Leila. Acho que é esse o nosso plano. Até para a semana. Tchau!